Capítulo 8. O caminho da liberdade. Conheça a fórmula para vencer os hábitos destrutivos.
Foi uma cena de dor dilacerante. Criança chorando e uma mãe frustrada, obviamente emotiva e com raiva. "Esta é a gota d'água", disse ela para si mesma. "Não aguento mais." Anthony, o marido alcoólatra, tinha perdido mais um emprego. Agradável, de fala mansa, ele era geralmente um pai bondoso e marido atencioso, exceto quando sobre a influência do álcool. Bem-quisto e bem-recebido nos círculos esportivos de sua cidade, sempre participava das comemorações na sede do clube ou no bar depois de um jogo de golfe ou outro evento esportivo. No entanto, como o vício custara-lhe um emprego após o outro, ele perdeu a segurança financeira e também os muitos amigos com quem tinha jogado, bebido e se confraternizado durante os bons tempos. Anthony tinha problema não só com álcool, era também fumante. Nem mesmo a descoberta de câncer na laringe motivou-o a parar de fumar por mais do que alguns meses. Diagnósticos de risco de vida, como ataque cardíaco e câncer, muitas vezes levam apenas a mudanças de estilo de vida de curto prazo. A dura realidade é que se requer algo mais para que ocorram transformações significativas e de longo prazo em nosso comportamento. A triste história de Anthony é marcada pelas seguintes palavras durante seus numerosos e curtos períodos de recuperação. "Eu posso controlar o tabaco e o álcool. Eles não são os meus senhores." A triste realidade é que eles eram seus senhores e ele era, na verdade, seu escravo. Seu caso de amor com o álcool afetou muitos outros, especialmente a família. Dois de seus quatro filhos também se tornaram alcoólatras. Verdadeiramente, o sábio tinha razão quando declarou em Provérbios 23, de 29 a 32. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Em outras palavras, percebendo ou não, o álcool é uma substância mortal. Anthony descobriu essa terrível verdade tarde demais. Se você acredita que beber com moderação é bom para a sua saúde, saiba que não existe um nível seguro de consumo de álcool que possa evitar um aumento no câncer de mama entre as mulheres e câncer de cólon entre os homens. Além disso, existem os problemas de vício, acidentes, violência doméstica e outras questões de saúde e sociais associadas ao consumo de álcool. A vida é muito melhor sem ele. O tamanho do drink. De acordo com um relatório sobre a situação global de álcool e saúde, divulgado pela Organização Mundial de Saúde em Genebra em fevereiro de 2011, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas morrem de causas relacionadas com o álcool a cada ano. No total, 55% dos adultos consomem bebidas alcoólicas. De todas as mortes no mundo, 4% estão relacionadas ao álcool por meio de lesões, câncer, doenças cardiovasculares e cirrose hepática. Globalmente, 6,2% das mortes masculinas envolvem o álcool. O relatório da Organização Mundial de Saúde revelou também que, em 2005, em todo o mundo, 6,13 litros de álcool puro foram consumidos em média por pessoa com idade acima de 15 anos. A quantidade parece ser estável nas Américas e em certas regiões da Europa. No entanto, os pesquisadores observaram aumentos significativos na África e no Sudeste Asiático. O risco à saúde aumenta ainda mais com episódios de bebidas em farras ou apenas para embriagar-se. As definições de consumo excessivo de álcool variam, mas nos Estados Unidos, as autoridades de saúde consideram beber em excesso quando um homem ingere mais de 5 doses consecutivas e as mulheres mais de 4. A prática de beber em noitadas ou farras tem aumentado assustadoramente em muitas partes do mundo. A cada ano, O consumo de álcool causa dezenas de milhares de mortes que poderiam ser evitadas. Na União Europeia, o álcool é responsável por cerca de 120 mil mortes prematuras por ano. Um em cada 7 homens e uma em cada 13 mulheres, diz outro relatório da Organização Mundial de Saúde. Esses fatos preocupantes aparecem como uma das principais causas evitáveis de deficiências e morte no mundo ao lado do tabaco. O álcool é também a principal causa de retardo mental evitável no mundo. Ele atravessa facilmente a placenta e prejudica o desenvolvimento cerebral dos bebês em gestação. Como resultado, não há nível seguro de consumo de álcool durante a gravidez. Sabe-se que o uso do álcool está por trás de acidentes de todos os tipos, como as mortes nas estradas, a violência doméstica, assassinatos, estupros e outras atividades criminosas. Embora seja vendido livremente, o álcool é muito perigoso. Dependência do álcool. De cada 100 pessoas que ingerem álcool, 13 irão desenvolver o alcoolismo durante a vida. Se houver um parente de primeiro grau, por exemplo, pai, mãe, tio, tia, avô, que sofreu de dependência de álcool, a probabilidade dobra. Entretanto, se o consumo de álcool começar com menos de 14 anos, a chance de se tornar dependente aumenta 40%. Precisamos educar as crianças sobre os perigos do álcool em idade precoce. Os pais e pessoas do círculo social devem promover relacionamentos saudáveis e conexão desde cedo. Esse apoio social desenvolve resiliência e promove escolhas saudáveis. Uma camada adicional de proteção para jovens e adultos é uma fé vital em Deus. Por que a fé é tão importante quando se trata de vícios? Por duas razões principais. Em primeiro lugar, a compreensão de que nosso corpo não é uma casa de diversão, mas o templo do Deus vivo faz toda a diferença. O Cristo que nos criou e nos redimiu anseia viver em nós por meio do Espírito Santo. As palavras do apóstolo Paulo ecoam pelos corredores do tempo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A segunda razão pela qual a fé faz tanta diferença em nossa capacidade de superar hábitos destrutivos é que quando optamos pela entrega de nossa vontade fraca e vacilante a Deus, Ele nos fortalecerá para sermos capazes de superar os hábitos de vida destrutivos. O apóstolo João afirma de forma sucinta: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nosso amoroso Pai Celestial deseja que vivamos livres de vícios destrutivos que nos predispõem ao risco de doenças cardíacas e câncer. Álcool e câncer. O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Pesquisadores da União Europeia, onde o câncer se tornou a segunda causa de morte mais comum, com cerca de 2,5 milhões de mortes por ano, estimam que o consumo de álcool provoque diretamente 10% dos casos de câncer em homens e 3% em mulheres. Evitar o álcool poderia diminuir cerca de 30% dos casos totais de câncer na União Europeia. Há fortes evidências de que o álcool provoca câncer de mama em mulheres e câncer de cólon em homens e mulheres. Não aparece nenhum limite seguro de álcool que evite seu efeito carcinogênico. Trata-se, portanto, de algo claramente perigoso recomendar a qualquer um o uso de álcool para melhorar a saúde, como alguns estão fazendo, e para possíveis benefícios cardíacos. Álcool e coração. Durante os últimos 30 anos, alguns têm promovido o álcool como saudável para o coração e protetor contra doenças coronárias. Muita coisa já apareceu em publicações populares e científicas sobre o assunto. Entretanto, os vários resultados contraditórios de diversos estudos podem se dever a uma ampla variedade de razões. Pesquisadores eminentes têm sugerido que alguns ou todos os aparentes efeitos protetores do coração resultantes de bebida moderada podem advir de outros fatores. As diferenças no estado de saúde, educação e nível socioeconômico dos indivíduos estudados acrescentaram ainda mais confusão na interpretação dos dados. Por exemplo, alguns indivíduos incluídos no grupo de abstêmios tinham sido consumidores de álcool antes dos estudos e haviam parado de consumi-lo por razões de saúde. Para um número crescente de pesquisadores, os melhores resultados de saúde cardíaca entre os consumidores moderados não se devem ao álcool, mas ao seu estilo de vida medianamente saudável e superior ao dos abstêmios estudados. Levando-se em conta todos os riscos para a saúde relacionados ao álcool, não faz o menor sentido promover seu uso para a saúde do coração, especialmente quando existem outras maneiras comprovadas e seguras de prevenir doenças cardíacas, como exercício diário e uma dieta saudável. Fumaça assassina. Outro assassino é o tabaco. Todos os dias, mais de 1 bilhão de pessoas fumam ou mastigam tabaco, e 15 mil morrem diariamente de doenças relacionadas ao fumo. A maioria dessas mortes poderia ser evitada se as pessoas não fumassem e o fumo passivo fosse erradicado. A questão básica é: se você fuma, está se pondo em uma situação de risco. O tabaco é um veneno letal e é comercializado e disponibilizado livremente sob as mais diversas formas. Pode ser fumado, mastigado, inalado, usado eletronicamente e mesmo dissolvido em água. Todas as formas são substancialmente prejudiciais, aumentando o risco de doenças e morte. O tabaco chega a matar até metade de seus usuários e contribui para a morte de cerca de 6 milhões de pessoas a cada ano. Por incrível que pareça, 600 mil deles são não fumantes expostos ao fumo passivo. Veja alguns dados fatais. Quase 80% de 1 bilhão de fumantes do mundo vivem em países de renda média e baixa. O consumo de produtos de tabaco continua a aumentar globalmente. Aproximadamente, uma pessoa morre a cada 6 segundos como resultado de causas relacionadas com o tabaco. Cerca da metade dos usuários atuais morrerá de doenças relacionadas ao tabaco. O tabaco é um assassino gradual que leva vários anos para deteriorar a saúde do seu usuário. É uma das ameaças mais graves de saúde pública que o mundo já enfrentou, matando não só o usuário, mas afetando negativamente a saúde ou mesmo matando os que são expostos à sua fumaça. O fumo passivo, por definição, é a fumaça que enche restaurantes, escritórios, casas e qualquer espaço fechado em que os produtos de tabaco queimam, incluindo cigarros, charutos, cachimbos, bidis e cachimbos de água ou narguilé. A fumaça do cigarro contém mais de 2 mil substâncias químicas. Pelo menos 250 delas são conhecidas por serem prejudiciais e mais de 50 causam câncer. Sem nenhum nível seguro de exposição, o cigarro é uma causa comprovada de doenças cardiovasculares e respiratórias em adultos, incluindo câncer de pulmão e doenças coronarianas. Em bebês, a fumaça pode causar a síndrome da morte súbita do lactente. Crianças em contato com o fumo passivo têm mais infecções do trato respiratório superior e inferior. Além disso, o tabaco é uma porta de entrada para outras drogas. Aqueles que o usam colocam-se em risco de se tornar dependentes de outras drogas, como a maconha, metanfetamina, cocaína e heroína. Tanto o álcool quanto o tabaco são extremamente perigosos. A evidência científica e as estatísticas de saúde pública apontam essas substâncias como as principais causas de morte no mundo hoje. É uma escolha pessoal usar ou não tabaco, álcool ou outras substâncias prejudiciais que destroem a saúde. Mas nossas escolhas têm consequências. Os fatos certamente falam por si. Nós fomos criados para algo melhor do que a experiência de doenças evitáveis, como resultado de nossas más decisões. Lembre-se de que nunca é tarde demais para começar a fazer escolhas de estilo de vida positivo. E quando o fazemos, Deus vem imediatamente em nosso socorro para fortalecer nossas decisões. O que nunca poderíamos realizar por conta própria, podemos fazer por meio de sua força. O inimigo número 1. Já em 1971, o então presidente norte-americano Richard Nixon declarou, abre aspas, "O inimigo público número 1 dos Estados Unidos é o abuso de drogas. A fim de lutar e derrotar esse inimigo, é necessário travar uma nova e total ofensiva." Fecha aspas. Se isso já era verdade na época, hoje é muito mais. E a mesma realidade se aplica também a outros países. Devido à sua natureza ilegal, não temos estatísticas muito precisas sobre a magnitude da indústria de drogas ilícitas. Especialistas estimam em 300 bilhões de dólares, 400 bilhões de dólares ou até 1 trilhão de dólares por ano. Em 2010, a Agência das Nações Unidas sobre Drogas e Crime calculou que entre 153 milhões e 300 milhões de pessoas com idade entre 15 e 64 anos haviam usado drogas durante o ano anterior, com uma maior prevalência de maconha, seguida de estimulantes do tipo anfetamina. Como regra geral, o uso de drogas ilícitas por homens excede em muito ao das mulheres, que recorrem com mais frequência a tranquilizantes e sedativos. Estima-se que apenas 20% dos consumidores de drogas recebam tratamento para sua dependência. As tragédias decorrentes desse consumo perigoso são surpreendentes. O número de mortes em consequência das drogas foi calculado entre 99 mil e 253 mil por ano. Em alguns países, um grande número de assassinatos está relacionado às drogas. Por exemplo, o governo mexicano estima que 90% das mortes no país têm ligação com drogas. Embora esse possa ser um caso extremo, ainda nos diz muito sobre o potencial maligno das drogas ilícitas. No Brasil, o uso de drogas legais e ilegais matou mais de 40 mil pessoas entre 2006 e 2010, o que dá uma média de 8 mil óbitos por ano. O impacto do uso de drogas sobre a saúde é indescritível. Muitos pensam nisso apenas quando uma celebridade como Philip Seymour Hoffman morre. De acordo com um médico legista, o ator premiado com o Oscar morreu em fevereiro de 2014 por uma mistura tóxica de drogas. No entanto, muitas pessoas comuns ficam doentes e morrem todos os dias como resultado do abuso de drogas. As drogas afetam quase todos os órgãos do corpo. Elas podem enfraquecer o sistema imunológico, aumentando a suscetibilidade a infecções, causam problemas cardiovasculares, incluindo um índice anormal de doenças cardíacas, ataques cardíacos e infecção dos vasos sanguíneos e válvulas cardíacas. Provocam náuseas, vômitos e dor abdominal, danificam o fígado, desencadeiam acidente vascular cerebral, alteram a química do cérebro levando à dependência, causam danos cerebrais permanentes, afetam a memória, a atenção e a tomada de decisão, induzem a paranoia, agressividade, alucinações, depressão e dependência e podem representar vários riscos para as mulheres grávidas e seus bebês. Felizmente, os usuários de drogas e suas famílias não precisam enfrentar o desafio sozinhos. Muitos centros de tratamento e serviços de apoio podem ajudar. Os Narcóticos Anônimos são uma dessas instituições. Eles afirmam, abre aspas, "Todos os dependentes do mundo têm a chance de vivenciar nossa mensagem em seu idioma e cultura e encontrar a oportunidade para um novo modo de vida." Fecha aspas. Com a ajuda humana e divina, a vitória é possível. O verdadeiro equilíbrio. Você pode estar lutando com os grilhões da dependência de álcool, tabaco, drogas, excesso de trabalho, pornografia, o vício da mídia ou apenas vivendo uma vida desequilibrada. Poucos sentimentos podem se equiparar com o desespero de tentar abandonar o vício e fracassar, e em seguida continuar a tentar e ainda falhar. Os hábitos se formam com facilidade, mas são difíceis de quebrar. Na verdade, pura garra e força de vontade, ou falta de força de vontade, se você preferir, não são suficientes para obter a vitória sobre os hábitos e vícios escravizantes. Precisamos de ajuda. Um grande missionário e escritor, o apóstolo Paulo, descreveu a nossa fonte de força como um poder fora de nós mesmos. Felizmente, ele também compartilhou o segredo desse poder e sucesso. Tudo posso naquele que me fortalece. E acrescenta: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Seja qual for o desafio que você enfrenta, outros também o enfrentam. Você não está sozinho em suas lutas. Em qualquer situação, Deus já traçou uma rota de escape e um meio de libertação. Apoiando-se na força divina, você pode encontrar uma vida plena e equilibrada, física, mental, emocional e espiritualmente. Mesmo quem tem a vontade mais forte não pode alcançar esse verdadeiro equilíbrio sem uma forte dependência do poder do nosso gracioso e todo-poderoso Deus, que não só nos criou, mas é capaz de nos sustentar e fortalecer nossa vontade e capacidade de fazer escolhas sábias. Por meio de Paulo, ele nos encoraja em nossa busca de plenitude, mesmo em nossa fragilidade. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Evitar hábitos e práticas prejudiciais, viciantes e destrutivas torna-se, assim, uma decisão motivada espiritualmente, em gratidão pelas bênçãos incríveis e maravilhosas e pelo privilégio do dom da vida. É encorajador lembrar que a ajuda nunca está longe. Nosso gracioso Pai Celestial está pronto a orientar nossas escolhas, possibilitando um equilíbrio contínuo e bem-sucedido na vida. Isso se aplica também à vitória sobre hábitos destrutivos. Peça a Deus para ajudá-lo agora. Você não só sobreviverá, mas também irá florescer.